Começou mais um Papo Condominial Cast São Paulo. O Papo Condominial Cast de número 13, episódio 13 da quinta temporada. Você já sabe, mas não custa nada te lembrar que vai ao ar toda segunda-feira. Segunda-feira é dia de Papo Condominial Cast São Paulo.
É isso aí.
E hoje, ao lado de uma das pessoas que é minha ídola. Vânia
Ah, meu
Reis,
Deus.
eu tenho alguns ídolos nessa vida de tudo que eu faço, assim, ídolo do esporte, ídolo da educação, ídolo da sindicatura. Desses poucos ídolos, ela é uma.
Ai, que bom, que bom. Bom escutar isso. Já começo bem esse podcast. Já começo lá em cima esse podcast de hoje. E Daniel, e você é um dos grandes homens desse mercado, e eu fico feliz de vir aqui. Toda vez que você me convida, eu estou sempre à tua disposição, porque é um prazer estar do seu lado sempre.
Obrigado, mestre Vânia. Vânia Reis, você já viu? Vânia Reis está aqui hoje conosco, tá? E quando Vânia senta nessa cadeira, é sucesso, é muita alegria, é muita competência. São perguntas de alto nível, porque ela conhece, ela sabatina nossos convidados, mas assim, sempre sabatinando para enriquecer no campo das ideias e para que vocês que estão acompanhando, de onde quer que estejam, recebam conteúdo do mais alto nível. Hoje, dia 8 de abril.
Ah, e eu tenho que lembrar uma coisa. Eu
Lembra?
esqueci de
Vamos lá,
falar uma coisa
Vânia.
importante. Saudações
Somos condominiais.
condominiais!
Não pode
Não pode,
esquecer.
senão não dá
Não
sorte,
pode
viu?
esquecer.
Pois
Tem que
é.
começar com tudo,
É
né,
isso aí,
Vânia?
é isso aí.
Gente, semana passada nós abrimos o mês com a Fernanda Esteves. Fernanda Esteves é uma síndica orgânica, que é comissária de bordo, Vânia.
É
Ela
mesmo.
contou como é ser comissária de bordo, essa é
Ex-síndica.
síndica, e ela é uma comissária de bordo altamente experiente, já está ali já com seus 25 anos de carreira, ou seja, ela hoje já está ali só viajando mais para o exterior e tal, então ela pega voos muito longos, né? 8, 10, 12 horas, então ela contou como ela faz quando ela está literalmente nas nuvens, é incomunicável, né? Então, olha, vocês não perdem por esperar, vão
Legal.
lá e assistam o episódio 12. E o Luciano é um síndico orgânico que passou por conselheiro, subsíndico, enfim, até chegar a ser síndico, substituindo uma empresa de sindicatura profissional que não deu certo lá no empreendimento dele. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Quem esteve aqui conosco apresentando foi a doutora Lidiane Genski. A Genski esteve aqui conosco, fez o co-host, são dois síndicos que ela atende, tem uma relação muito boa. Então a gente trouxe essa pauta, foi super especial, tá bom?
Interessante mesmo, viu?
Muito interessante, tá, gente? Bom, você já sabe, mas não custa nada te lembrar que estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, que não é mais Twitter, agora é X. Então estamos simultaneamente em cinco redes aqui, transmitindo. Não tem para ninguém. Para todo lado você vai acompanhar a Papo Condominial Cast. E se você não está na rede social, acompanhe pelos agregadores de podcast, como por exemplo o Google, Apple ou Samsung Podcasts. Eu aposto que você tem um Alexa na sua empresa ou na sua casa. Tem ou não tem? Fala, Alexa, ouvi Papo Condominial Cast, é isso aí. Para que estejamos lá no Alexa, estamos no Amazon Music, o único podcast do mercado condominial inteiro no Amazon Music, porque o Amazon Music você tem que se inscrever, comprovar a relevância, aguardar ser aprovado. Não é só colocar o link, tá? Então, o único que tá lá, busca lá que você vai ver. Papo Condominial Cast. E os mais populares, Deezer e Spotify, que é o único que você consegue acompanhar também em vídeo. É isso mesmo. É áudio, mas também tem vídeo. Só lá no Spotify. Mais comentários só no YouTube, tá? Eu quero saudar e agradecer todas essas empresas que fazem a diferença e que sem elas a gente não consegue crescer, não conseguiria estar aqui já pela quinta temporada entregando este conteúdo para todos vocês. Gente, quero agradecer ao Grupo ProSecurity que está aqui conosco fazendo a diferença no mercado condominial. Vânia Observadora, ela já deve ter visto nessa tela a marca da Superlógica! Superlógica de abril agora, a partir de abril agora, oferecendo aqui o Papo Condominial Cast.
Não podia estar fora, né, não?
Não poderia
Não
estar de
poderia estar fora,
fora.
aliás,
Superlógica é
né?
uma grande propulsora do mercado
É isso
condominial,
aí,
é a empresa mais presente nas administradoras de
é isso
condomínio do
mesmo.
Brasil
É
inteiro,
verdade,
né?
é
Então,
verdade.
agradeço.
Foi um dos pontos de escolha da administradora do meu prédio, foi saber qual
Que
é
os sistemas
que sistema que
Superlógica, né?
você
Perfeito.
utiliza, né?
Perfeito,
Porque para
perfeito.
conselho, síndico, é
Ajuda
fundamental
demais, ajuda
ter. É isso
demais.
aí.
Perfeito. Tecnologia é tudo.
É.
E agradeço também a Eletromídia no seu prédio. Olha, mais outro novo parceiro chegando aqui no Papo Condominial Cast, Vânia Reis.
É mesmo?
É a House!
Nossa,
a House, ó!
Mãe.
Nos próximos episódios vamos ter aqui os ursinhos da House. Olha, na porta dos empreendimentos House, o ursinho não é o ursinho, eu digo que é o ursão, né? Porque ele é gigante, aquele urso gigante de uns 3, 4 metros de altura, enorme, que ele mais parece um King Kong do que um ursinho, né? Eu brinco com o pessoal da House, viu, gente? A House, nosso mais novo parceiro, que também logo vamos ter aqui os itens da House aqui na nossa mesa. E eu vou falar um pouco mais pra frente, a gente vai falar um pouco aí dos nossos parceiros. E agradeço também ao grupo PPA aqui conosco e a Deduz Soluções Cartão Multibenefícios. Gente, vamos falar um pouco hoje sobre a atualização da convenção condominial e aspectos do direito trabalhista em condomínios, que certamente eu não tenho dúvidas por conhecer o nível da Academia Nacional do Síndico, que são assuntos titulares,
relevantes,
né, e relevantes do
sempre
curso
presente,
da Academia do Síndico, né, Vânia?
Nossa senhora, demais. Né?
Vamos Quem saudar é? Nossos convidados, Vânia?
É pra já.
Vamos lá, agora. Vamos abrir a imagem do Estúdio Rocha para saudar os queridos amigos, colegas e super competentes advogados Tiago Badaró e Rafael Nardi. Saudações condominiais, queridos amigos.
Prazer estar aqui com você hoje, Dani. Prazer, Vânia, estar com você hoje também.
Prazer estar com vocês.
Prazer quem
está
assistindo a gente também. Muita alegria em estar aqui hoje. Finalmente presencialmente,
chegamos,
né?
Ao presencial.
Verdade.
Nós fizemos várias lives, várias ações,
verdade,
né? Mas, outro que privilégio, hoje pela primeira vez estamos fazendo de maneira física e presencial em um estúdio, né, Tiago e Rafael?
E algo inédito.
É
a primeira vez que eu e o Badaró participamos de um
conjunto,
um podcast em conjunto.
Que honra, viu? Que
uma hora ou outra a loja tem que estar com alguém. Hoje a loja está sem ninguém.
Isso aí.
Os estagiários estão tomando conta, hein?
Advogado, estagiário,
pessoal.
Os estagiários
estão tomando conta. Se espera, né?
A parte boa é que a gente confia muito, porque o time é incrível. Né? O time
amém,
é incrível.
Amém.
É
isso aí.
Muito bem, muito bem. Bom, é difícil quem não conheça essas duas figuras, esses dois queridos, essas duas pessoas que têm bastante contribuição com o mercado condominial, mas em respeito, a gente sabe que sempre tem gente nova chegando, sim, sempre tem gente que era aquele condômino, decidi virar síndico. Tá, vou dar um Google, vou dar um YouTube, pesquisar sobre condomínio e apareceu Tiago Badaró. Quem é Tiago Badaró? Para essa pessoa que ainda não te conhece.
Olha, é difícil às vezes a gente se definir, né? Mas sou advogado, já há mais de 10 anos de profissão. Minha especialidade hoje é o direito condominial. Além de algumas pós-graduações que eu tenho, também dou aula na ESA, Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Ensino outros advogados a fazerem a minha arte, que é o direito condominial. Algumas palestras. E agora, trazendo a novidade em primeira mão para vocês, está saindo meu livro logo mais.
Aê,
mas a gente vai segurar,
garoto,
isso para uma próxima oportunidade que eu quero trazer aqui com grande prazer essa experiência para vocês.
Ah, isso é muito legal porque, Tiago, eu te conheci em Vinhedo, você fazendo uma palestra e eu conversando com uma pessoa, a palestra era bem local, né? E me chamou a atenção, Daniel, de ver alguém fazer uma palestra, mas uma palestra mais humana, mais falando, sim, com as pessoas, deixando as pessoas... Isso. Se manifestarem. Então eu parei e falei, gente, podemos conversar aqui depois? Espera aí que a gente volta aqui. Mas deixa eu ver aquilo lá. Porque é muito interessante quando a gente vê um advogado que fala de maneira com que a gente entenda e que as pessoas não se envergonhem,
claro,
de perguntarem, doutor, eu não entendi esse termo que o senhor me falou. O que quer dizer isso? Então eu acho muito importante para um advogado saber que quem escuta muitas vezes não tem obrigação de saber determinados termos. Então, inclusive, de você fazer o público participar, eu achei
fazer o público se sentir à vontade,
que eu,
né?
Que eu conheci lá o Thiago.
Se o público Bahia olha para isso, não só para você, para
qualquer pessoa.
E ele julga, nossa, essa pessoa é superior a mim, eu tenho vergonha de fazer uma pergunta, vou passar vergonha aqui em público. Não, é o contrário, ele deixa super à vontade, nenhuma pergunta é boba.
Sempre,
né?
Sempre. E minha mãe, eu tiro essa experiência da minha mãe, gente. Minha mãe foi comerciante por mais de 40 anos e vendia roupas femininas. Hoje tem uma confecção, sai um pouco das vendas, fica mais no comércio de confecção mesmo. E a premissa principal é, a gente está no mesmo nível, sempre. Independente de você ser o vendedor ou o consumidor, todos iguais. É pegar na mão e olhar no olho. É assim que tem que ser a conversa com qualquer pessoa, gente.
E eu fiquei muito bem impressionada, até porque, Daniel, também tinha parte de descontração. Porque normalmente quando você fala do lado jurídico, é sempre tudo muito, né, regrado. Então, quando você... Eu noto isso, que quando o advogado, ele pende para dar um exemplo mais próximo, né? Ou que as pessoas se vejam, as pessoas prestam mais atenção, as pessoas participam mais, né? E eu fiquei muito encantada com aquilo. E eu digo para você que daquele dia o teu nome não saiu mais da minha cabeça. E quando eu vejo sempre você fazendo palestra, eu estou sempre atenta aí.
Maravilhoso. Tá.
Muito bom.
Obrigadíssimo, Vânia. Dani, poxa, não tem nem o que falar.
Rafael, escolheu bem, Rafael.
Com certeza. E eu costumo dizer que o ponto exatamente é a exposição. Então, a forma como a gente traz... E principalmente o Badaró tem um dono que toca isso, a gente se expõe. Né? E assim permite-se receber todas as perguntas e conseguir alcançar e sanar as dúvidas, não é?
É isso,
mas cheguei aqui no YouTube e vi um rapaz muito bem vestido, um advogado de excelência. Né? Tem um excelente aspecto visual, mas quem é este rapaz? Quem é este advogado?
Vamos lá, é difícil se definir, falar de si próprio, não é mesmo?
Difícil.
Se eu pudesse falar, eu diria, primeiro, eu sou marido de Rosane.
Isso é importante.
Honrando a minha esposa, isso. Pai de Eduardo e de Nicole, que são meus dois filhos. Né? Na sequência...
E com certeza todos os três estão ou irão nos assistir.
Com certeza. E advogado, porque eu sou um workaholic, eu trabalho a exaustão mesmo e tenho paixão nisso. E tanto a minha esposa quanto os filhos, a minha família como um todo, veem isso como uma prova de amor. Isso é muito proveitoso, né? Muito quando a gente trabalha e isso daí é reconhecido como tal. Aquele esforço adicional é para isso. E adicionalmente, né, advogado sócio do Badaró, porque... Quem a gente escolhe para compor a nossa sociedade, para continuar a vida profissional, é um casamento.
É verdade.
É um casamento. Totalmente. E aí, nossa. Se eu fosse definir, eu traria para esse lugar.
Porque certamente vocês dois convivem mais juntos do que com as suas esposas, né?
Com certeza. E a gente tem uma história bacana juntos, só para abrir um pouco o leque de opções de assunto hoje. Mas o Rafael eu conheço, como eu comentei um pouquinho antes de começar o nosso podcast, desde 2007. Mas a gente não só teve a relação de trabalho junto, como a gente já chegou até a morar junto em uma casa, dividia com mais amigos.
A famosa República.
A famosa República. E aí...
Época do estudante.
Exato. Aí o casamento ele é longo, viu? Mas muito proveitoso. E tem dado certo, graças a Deus.
Com certeza. Em 2007, nós éramos advogados. Eu chefiei o Badaró, ele chegou a ser meu estagiário.
Olha!
Naquele que já foi um dos maiores escritórios de advogados desse país, na Avenida Paulista. Marcondes Advogados Associados. E lá ele já brilhava, eu já vi o potencial. Após, tomamos rumos diferentes, Badaró foi inclusive para o exterior, e quando surgiu a possibilidade de a gente fundar um escritório que trouxesse essa expertise do direito empresarial de alta performance para o mercado condominial, a gente não perdeu a oportunidade e concretizou.
Exato. Não pode perder essa chance, porque ela não passa muitas vezes, duas vezes.
Exato,
então tem que saber. Isso. E hoje o Badaró, ele falou aqui, já está dando aula nessa área condominial, né?
Sim.
Porque, para vocês, uma pergunta. Continua ainda as faculdades sem abranger essa cadeira de direito condominial?
Continue mais do que isso, Vânia. Ainda levam o direito imobiliário por si só ou o direito civil como matérias que não se comunicam com o condominial. E aí ou você aprende só no direito civil a parte condomínio, muito rasamente, muito ralo, ou aquele conhecimento bem incipiente, simples. Às vezes numa aula, ou poucas horas de uma aula, e nem no imobiliário se toca nessa questão. Eu fiz pós-graduação em direito imobiliário, por exemplo, também é uma matéria que é pouca discutida na área do direito imobiliário. Eu entendo que hoje o direito condominial é uma potência, é uma força da natureza, não dá para segurar mais. Então cadê as universidades, as instituições setorizando isso, né, pra gente? Mas ainda não tem, infelizmente.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, agora, ainda dentro disso aí, né?
Claro.
Se cada vez mais áreas do direito começarem a ganhar força, onde é que vai parar esse curso do direito? Vai ser quantos anos de formação se pensar por esse lado, né? Ou então a gente vai ter que eleger alguma coisa para tirar do curso para colocar outro lugar.
Igual medicina,
né?
vai fazer depois a especialização, sem jeito. Olha, sendo muito honesto, eu até vejo com bons olhos a especialização em várias áreas do direito. Porque uma coisa é fato.
Sim,
e aí agora você é um pouco crítico da nossa situação enquanto país. O país carece de especialidades, carece de profissionais que enfrentem, de fato, a especialidade naquilo que se propõe. Na medicina é assim, né? Você vai no ortopedista, no oftalmologista, e as especialidades estão ali, você pega tranquilidade naquilo. Mas no direito eu sinto que falta um pouco mais essa, esse foco na especialidade. Então, eu acho que vai para um bom caminho, Daniel.
Mas Badaró, eu sempre coloco isso nas aulas da academia, quando a gente fala de assessoria e tal. Eu tenho um advogado que foi do meu pai. Eu não estou falando disso. Eu sempre digo, eu não estou falando. Estou falando de advocacia condominial. Não é qualquer advogado que sabe trabalhar nessa área para que não venha ter problemas em seguida. Vocês têm que contratar um especialista. Sim. Existem outros especialistas. Por que vocês querem contratar um advogado que não é especialista na área? Exato. É a mesma coisa de você ir no médico e você vai no médico de coração quando o teu problema está no joelho. Então, é por aí mesmo.
Com certeza.
E eu sinto isso, porque eu já entrei em condomínio onde o advogado não era condominial. Sim. E você fala, meu Deus, mas que... Peraí, eu não sou advogado, mas eu sei mais do que o cara? Não pode ser. Vamos mudar essa coisa aí. Infelizmente, o senhor é muito bom, mas não serve. Não é isso que eu quero. Eu dizendo para o advogado lá, o senhor é muito bom, mas... Não é essa advocacia que eu preciso aqui. Eu preciso da condominial. Eu preciso de um condomínio que saiba o que é ser síndico. O que é trabalhar com 200, 300 pessoas fungando no teu cangote, né? Com funcionário.
E o pior é que isso acontece mesmo, viu?
É a realidade.
A gente chega, entendeu? Veja, eu não sou advogado ainda. E nem a Vânia. Nem a Vânia, mas a gente tem lugares que a gente chega que a gente fala...
Peraí,
esse colega...
Esse cara, esse aí, ele não...
Acho que... Condomínio, ele não passeou por condomínio, passeou quando fala trabalhou.
É. Com certeza, justamente é difícil de desempenhar bem se você não é da área, porque requer uma interdisciplinaridade para atuar nesse business condominial, que é muito considerável. Você analisa um contrato de terceirizada, você não apenas tem que entender de direito civil, tem que entender de direito civil, tem que entender de direito contratual, tem que entender de direito trabalhista, tem que entender de direito tributário, tem que entender de direito previdenciário, porque tem todas as retenções.
Isso.
Então, os problemas não vêm sozinhos. Se você não é capaz de olhar o problema de cima e verificar todas as reverberações, todas as consequências daquele ato, não tem como desempenhar bem, não em médio a longo prazo. Curto prazo talvez até consiga, mas em médio a longo acabam prejudicando de maneira direta ou indireta o condomínio.
E doutor, o senhor sabe onde é que pega mesmo? Que eu vejo, onde é que pega mesmo quando o advogado não é condominialista? É na Assembleia.
Eu ia falar exatamente isso.
O cara fica apavorado.
Não consegue
ele
reagir.
Fica, sabe, Daniel, que nem galinha quando quer pôr, cocô, mas não sabe onde é que ele fala, que horas que ele tem que entrar, entendeu? Peraí, meu amigo, não fala agora não, que não é agora.
Não tem domínio da situação, né?
E o que eu digo assim, a advocacia condominial, assim como outros ramos da advocacia, tribunal do júri, até se era trabalhista às vezes, que você tem que ter um traquejo nas audiências, ela é uma arte que está ganhando um destaque.
É.
E quando, por exemplo, estou na OAB e lá a gente forma um profissional mesmo que tem aquele interesse que vai atrás e o cara, às vezes, ou saiu da faculdade ou ele já milita na área, mas ele quer conhecer uma área nova. E aí ele entende a parte conceitual e para ele faz sentido. Quando a gente entra no âmbito da Assembleia e a gente começa a sair um pouco do conceitual para o prático,
nossa,
aí vira um divisor de águas, porque a sala inteira começa a pensar se continua ou não.
Ou não, é.
Mas é o que a gente fala. O Rafael, ele trouxe a questão das várias disciplinas, né? É importante a gente pensar nisso. Mas eu vou um pouco mais além. O advogado condominial, ele precisa ser político, porque às vezes nem sempre aquela medida jurídica pesada, ela amanhã pode trazer um resultado. É aquela história do conhece um vento minuano, que dá um nome para aquele produto, que não está patrocinando vocês ainda, mas quem sabe...
sabe, né?
Por que não?
Mas o minuano é o vento que começa pequeno e quando termina é um vendaval.
É.
A situação é essa. Às vezes você faz uma coisinha aqui, uma aplicação de multa, que não observou, às vezes, uma conversa, um recado, uma comunicação, um telefonema, amanhã esse cara está juntando um quarto de moradores e te destituindo do condomínio. Então a arte ela vai nesse nível. Não só da interdisciplinaridade, mas também da política.
Nossa, o condomínio é muito político, né?
Muito.
Você tem que saber onde é que você pisa, como é que você fala.
Exato.
Né? E eu acho que a mensagem ela pode ser passada, a força da mensagem mensagem, ela pode ser passada da mesma forma, mas de que maneira você passou?
Claro, sim.
Né? Fala, mas fala diferente.
Exato.
Se não fala, fala é o mesmo texto, mas você tem que saber como é que você aborda e como é que você chega, né?
Tem que ser
e
empático.
A arte de ser um advogado é isso aí, né? Eu vejo muito por aí, falando, puxa vida, mas advogado é um bicho político, né? Porque eu já precisa entraria ser. Assim, bum, mas precisa ser, né? Precisa ser, precisa conhecer, precisa ver em que horas você fala, a que horas você fala, e qual é o artigo que você vai buscar para, inclusive, exemplificar o que está acontecendo.
Não, Ivani, uma coisa que eu te falo, e eu copiei essa experiência do Rafael, por exemplo, né? O Rafael, ele é excelente em leitura de pessoas. É incrível o quanto essa característica do Rafael beneficia o meu trabalho. Eu custo ainda para ler uma pessoa, sabe? É difícil, porque não faz parte do perfil do Thiago. O Rafael é uma pessoa um pouco mais analítica, ele olha, às vezes a pessoa ela tá brava, e aí a intenção é você, talvez o mesmo contato com aquela pessoa, ser um contato um pouco mais aguerrido. Rafael em assembleias, a gente participa de assembleias juntos, né? Algumas estratégicas. O Rafael fala devagar com esse cara, que ele tá com a mulher e com o filho ali. Vai manso. Aí você toma aquela pílula da tranquilidade que você tem que engolir aquilo.
Porque tem um aspecto político... Que eu diria que no mercado condominial ele tem que caminhar para o diplomático. Porque tem que ter o elemento humano. Você tem que estar lendo o ser humano que está do outro lado. E o ser humano, na nossa leitura, isso é uma realidade do mercado, não costuma querer estar errado. E ninguém gosta de estar errado.
Muito menos na frente da mulher e do filho.
E de uma plateia. Por isso que se inflama tanto. Então você tem que conduzir de tal forma a permitir que, com perguntas, a pessoa seja recolocada no bom senso. E aí vem da própria pessoa a abordagem adequada. Nessa hora, perfeitamente, concordo com a sua posição e aquela discussão se encerra. E isso é difícil para muitos colegas, porque... O advogado na faculdade acaba sendo muito combativo, porque a advocacia é disputa. E a gente tem que mudar totalmente esse mindset para poder voltar à conciliação. Um ser humano que está do outro lado, a gente tem que construir dessa maneira, e ao final quem ganha é o condomínio, é o síndico, é a harmonia, porque é o lar das pessoas. Ou a gente está num condomínio que é o lar onde a pessoa vive residencial, ou é o lar no sentido profissional, num condomínio comercial.
Perfeito.
Isso é muito relevante. É a nossa posição. É a forma como... A nossa doutrina, a nossa interpretação.
Começamos com tudo, hein, Vânia Reis?
Opa, né? Mas também com essas feras aqui, né, Daniel?
Não poderia ser diferente.
Não podia ser diferente. A gente dá aquela... Eles começaram, a gente deu a pontinha, eles deram aí uma aula. Por isso que eu digo da importância de síndico assistir um podcast, Daniel.
Sim, sim.
A importância... É uma aula que ele está tendo aqui, uma aula que muitas vezes, nem quando ele vai para uma aula... que referendo o assunto não é tão importante quanto essa daqui. Sim. Porque é um ponto de vista lá que o doutor muito bem colocou a vaidade do ser humano e que tem que ser levado em consideração. Né? Tem que ser levado em consideração. Então, isso é muito
eu fiquei
importante.
Tão feliz quando eu cheguei em Belo Horizonte, né, esses dias atrás, né, que teve o lançamento da Blue lá do Fulvio.
Eu não pude ir,
e teve
com pena.
O trem de síndico também lá, que é um movimento de síndicos lá em BH, né? Então a gente estava nesses dois encontros e assim... O que eu recebi de gente que veio agradecer a mim, a você, a Jailma, por a gente poder ir aos convidados todos, né, que vem aqui trazer esse conhecimento. Um monte de gente falou, cara, tinha síndicos que eu tive lá da última vez, que era uma pessoa, era um síndico, tinha um condomínio, e ela falou, nossa, você trouxe, começou a citar nome de pessoas que vieram aqui, do exemplo, ah, se fulano conseguiu, por que que eu não consigo também? Então, assim, eu falo que os exemplos, eles estão realmente para inspirar as pessoas, né?
Aliás, eu até queria mesmo... me desculpar com o Fulvio, foi o último dia da última turma de síndico, e que eu costumo, a aula é minha, então não dava para me entrar, o evento foi mais à noite,
sim.
E eu não podia, mas eu queria muito ter ido, porque tinha pessoas do Brasil inteiro lá nesse
legal,
evento, né?
Legal,
foi muito legal mesmo. E é isso que eu digo, né? As pessoas às vezes falam assim, não, eu tenho que fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro. Eu fico assim pensando, né? Se as pessoas pegassem o tanto de podcasts importantes que tem. E que olhasse. Eu não estou pedindo para você olhar. Olha três por semana, Thiago.
Maravilha.
Por semana você já aprende um monte de coisa.
Sim.
Eu, às vezes, estou trabalhando na minha casa, fazendo um projeto de lá, de Recife, sei lá, e eu estou escutando um podcast aqui, cara. Estou vendo. O assunto, opa, assunto novo. Peraí, deixa eu ver. Legal, olha uma ideia que o cara deu aí. Perfeito. Eu anoto muita coisa, eu levo para minha aula, para os meus cursos, de coisas que eu escuto. Perfeito. E que, de repente, eu não considerei e que eu vou passar a considerar. Sim, porque aprender a gente está sempre, né? E com vocês...
E, meninos, algo que eu acho sensacional com relação à questão dos podcasts é isso. É, hoje a gente tem um nicho em que pessoas têm o que compartilhar, né? Isso. Então, fugiu do âmbito da conversa. Eu encontro o Dani em algum evento, vou conversar com ele, vou explicar alguma coisa específica e vai ficar entre a gente. Aqui é uma conversa entre amigos. Sim. Que a gente consegue ampliar para mais pessoas. E esse compartilhamento de ideias, de pensamentos... Poxa, às vezes dá insights pra gente que são sensacionais, né? É, negócios novos nascem, não, ideias...
Sentar 10 pessoas para falar de convenção aqui. Vão sentar 10, que vão, todas 10 vão trazer ótimas contribuições.
Exato,
com certeza, né?
Exato.
Então é um assunto inesgotável. Vamos lá desvendar essa caixa preta aí da atualização da convenção. Você é uma caixa preta mesmo ou não?
É uma caixa preta, mas agora ela está ficando cada vez mais clara.
Eu espero, Thiago, porque é tanta gente que precisa mudar a convenção.
É. E hoje eu estava almoçando aqui embaixo, no restaurante aqui embaixo do prédio, e o pessoal, eu aqui almoçando sozinho na mesa. Sim. Na mesa do lado tinha uma moça e mais dois rapazes na frente falando de atualização. Não era, eu percebi claramente que não eram pessoas do nicho condominial, e eu me coçando para contribuir, mas eu fiquei só ouvindo a conversa. Assim, não tinha como não ouvir, que eu estava bem ao lado, né? Né, falando lá e tal, não sei o quê, e coro que é praticamente impossível atualizar a convenção. É mesmo, Badaró? Praticamente impossível atualizar uma convenção?
Não é praticamente impossível, é totalmente possível, mas eu gostaria de inaugurar essa parte do podcast falando que as pessoas precisam enxergar, vou falar até para a câmera, que atualizar a convenção do condomínio significa valorizar o seu patrimônio. E me parece que é isso que as pessoas ainda não perceberam, a importância da atualização aliada à valorização patrimonial. O síndico fala de prestação de contas, fala de reforma, fala de normas dentro do condomínio, mas não pensa que a atualização da convenção hoje pode ser um pilar para a valorização do seu empreendimento.
É uma necessidade.
Necessidade. Necessidade.
Pegou, né, Lacerda? Notou aí, né? Já sabe, aqui foi corte, hein?
Necessidade.
Corte vai
boa,
ser.
Boa,
boa. Com certeza.
E importante isso. E por que eu falo isso? Hoje a gente também trabalha em algumas frentes do escritório de compra e venda imobiliária. E uma das recomendações que a gente dá é avalie a convenção como ela está. Esquece aquela convenção que é a copia e cola, que já vem com condomínio e é uma prática de mercado. A lei obriga que as construtoras e incorporadoras entreguem uma minuta. E não tem jeito. A construtora não tem como fazer um estudo, a incorporadora não tem como fazer um estudo demográfico para entender aquela população que vai ficar naquele local. Sim. O caminho é o inverso. Primeiro mora-se no condomínio para depois a gente começar a avaliar quais regras vão ser as mais aplicadas, o que precisa mudar, o que não precisa. Isso valoriza tanto o imóvel. E aí eu digo para vocês, eu tô numa fase agora, estou com a namorada, e a gente vai mudar de apartamento, olha só, vamos morar junto.
E o teu cachorro?
Tá, vai vir com a gente também, bacaninha. Depois
eu lembro dele.
Trago uma foto pra você.
Lembro dele.
Esse é mais famoso do que eu.
Eu achei interessante a forma como ele se referiu. Foi casamento na planta.
Casamento, ela fala, é casamento na planta.
Casamento na planta.
Achei que tava na construção
ainda. Defina casamento na planta.
É um namoro, ainda a gente não fidelizou. Então vamos fazer o teste para ver se tá tudo certo.
Tá homologando um ao outro, né?
Isso. Vamos ver se a documentação, se a papelada tá certa. Mas nesse casamento da planta que a gente está, uma das coisas importantes para a gente ver no apartamento novo foi exatamente isso. O que atendia na nossa necessidade? E uma das necessidades que a gente tinha, que a gente tem hoje enquanto profissionais, a Mari também é advogada, trabalha até tarde, é ter uma academia que consiga funcionar 24 horas no prédio.
Mas não é condominialista, né?
Não, ela é societária, então ela está melhor que a gente. Ah. Não sofre nada. Chega às 18 horas, ela consegue bater o martelo e parar, eu não consigo.
Mas ela precisa, deixa ela assim.
Mas o que eu digo é, olha que interessante, eu tô me usando como exemplo. A gente gostaria de morar num local que a academia tivesse um horário um pouco mais estendido. Será que vai me interessar uma academia que o horário está diminuto? Não, então a gente acaba cortando prédios em que a gente não encontra academia com o horário que adequa a gente. Naquele prédio, naquele condomínio que a gente encontrou, a academia vai até às 11 da noite. Opa, que me atende.
Legal.
E o Thiago e a Mari estão mais propensos a comprar um imóvel naquele local, porque na convenção e no regimento interno estão determinados que a academia vai ficar até mais tarde. Thiago, esse foi um fator determinante para vocês fecharem o contrato? Também foi.
Fundos, né?
A possibilidade da gente também trazer, por exemplo, convidados para uma piscina é um fator. Tem gente que não gosta e a gente respeita. Mas a gente às vezes gosta de trazer um amigo para a piscina, usar mais tempo a churrasqueira, saber se está um pouco mais longe a churrasqueira da área comum do condomínio. Tudo isso tá escrito em algum lugar.
Mas por que você escolhe tudo isso? Porque você conhece hoje o que é condomínio, o que é morar em condomínio.
Você
vai
você
em assembleia.
Agora,
cara, é que nem eu. Eu, quando eu comprei o meu, com certeza, se eu conhecesse tudo de condomínio, condomínio quando eu comprei o meu, eu não tinha comprado o meu, porque tem uma série de exceções de uma convenção lá de 1900 bolinha.
Agora eu quero que você fale, a cara do corretor quando você começa a fazer perguntas...
Não sabe. Não sabe.
Como assim? Ninguém nunca me pediu isso, não é?
Na verdade, até para explicar, gente, a gente faz uma pesquisa de campo, fez uma pesquisa de campo antes, né? Pegamos as convenções, são publicadas no cartório de registro de imóveis, então a gente consegue ter um acesso só pagando a taxa do cartório. Então, geralmente, nos apartamentos que a gente foi visitar, a gente já sabia como era a convenção e a gente fazia exatamente essas perguntas. Mas o nosso ponto é, e aí a Vânia colocou muito bem, pô, mas você sabe isso porque você está na área. Então, está na hora de a gente ter esse trabalho aqui, que é excelente, do Dani, com da certeza. Vânia, de começar a propagar esse conhecimento para que mais pessoas também tenham esse conhecimento, né? E aí a gente vai começar a entender que quando eu quero um apartamento, não é só o local que me importa, mas é a convivência, a experiência, né? Esse é um ponto importante.
Será que eu vou poder aproveitar de todos os benefícios que tem ali dentro?
Hoje vem condomínio uma experiência, não tem outro caminho.
Até mesmo porque, se você verificar, algumas convenções são arcaicas ao ponto de a gente localizar... Prezados, eu estou informando no centro de São Paulo, convenção que menciona que é proibido mulher desquitada. Eu sei que isso não vai ser cumprido na prática, mas é um absurdo.
Puxa, absurdo.
Serviçais não podem compartilhar o
mesmo elevador.
Então, isso escrito, nesse caso, um condomínio no Morumbi. Esse tipo de situação, é verdade que na prática não está sendo, ainda bem, graças a Deus, o bom senso de todos em conjunto, não leva isso a cabo. Por outro lado, pega mal, né? Pega muito mal para o condomínio ter algo escrito isso e escriturado. Então, o nosso convite é observar suas convenções e regimentos internos e verificar de acordo com a cultura de cada condomínio, porque muda, né? É de localidade para localidade, tem uma diferenciação. Fazer a adequação, fazer a atualização.
Isso é muito importante mesmo.
Com certeza.
A gente só vê isso, sobretudo, o síndico sofre isso na pele, né,
Thiago? Com certeza, todos
os
dias.
De trabalhar, até porque... E o síndico pode começar a trabalhar isso aí junto a todo esse público que vem. Precisamos mudar a nossa convenção. Precisamos atualizar a nossa convenção. E levar para uma assembleia. Fazer uma boa negociação com o advogado. Ver como é que isso leva. Para levar para a assembleia para modificar. Né? Normalmente, eu não vejo muito as pessoas levando isso para uma assembleia para fazer uma modificação. Mas... E essa informação que você está dando, Thiago, porque eu quero até que... Vamos falar um pouco sobre isso.
Claro.
Isso aí para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é muito importante. Do valor, porque quando fala assim, mudar a convenção, isso é um absurdo. Custa caríssimo, a gente não vai conseguir nunca. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Doutor, claro. Queria que o senhor falasse isso, da realidade disso, porque as coisas vão mudando, né? Tudo muda nesse mundo. Então vamos falar um pouquinho do valor de mudança de uma convenção e quais são as maneiras que podem acontecer de você conseguir viabilizar isso dentro de um condomínio.
Eu acho que mais do que isso, Vânia, a gente tem que pensar, vou falar para os meus amigos de casa, a diferença numa convenção entre o valor e o custo. Eu vou dar um passo para trás e vou falar o custo da convenção, e essa é uma realidade. A OAB ela determina parâmetros de valores específicos que o advogado precisa respeitar. E ponto, o advogado que trabalha com ética, que trabalha de forma correta, respeita a tabela da ordem. Isso é importantíssimo. Se não, se transforma naquilo chamado aviltamento. Olha, nome feio esse, né? Mas é feio para uma prática feia, que é o advogado que diminui o seu valor de uma tal forma que o interesse dele não é entregar o trabalho, mas é captar o cliente. E isso é condenado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Isso não pode ser feito. Mas, segundo me consta, a última tabela da OAB determina que o valor, o custo para eu atualizar uma convenção é de R$600 por unidade. Pensam dessa forma. E aí, muitas pessoas de casa vão falar, que caro R$600 por unidade. Meu condomínio, às vezes, custa R$100, R$200, R$300. As pessoas agora não pensam, estão pensando no custo, mas não estão pensando no valor daquela convenção. Porque se a gente pensar o quanto tempo aquela convenção vai viger dentro do condomínio, aí eu tenho que pensar que é um trabalho que ele vai custar R$600, mas vai ficar no condomínio, vou pensar no mínimo, tá, gente? Uns 10 anos.
Jogando muito baixo. For feito com os valores que as pessoas têm hoje, sobre vida, condição de vida, cultura, eu posso dizer que que no mínimo, doutor, vão 20 anos aí.
E para mais.
Para mais, para mais.
E hoje, mais uma vez, a gente vai ter que tocar nesse ponto, mas a pandemia trouxe algumas aulas para a gente, infelizmente, mas foi uma realidade. E a necessidade da gente enfrentar esse assunto de atualização de convenção, troca de termos, atualização de regimento interno, veio por causa da pandemia.
Sim.
A gente via documentos que engessavam a vida do condomínio, e aí o condomínio precisa gastar dinheiro. Aí o condomínio precisa investir, porque precisou entrar com ações no judiciário, e ações caras, gente, não eram ações baratas, liminares, né? A gente teve essa experiência no escritório de constantemente condomínios entrando em contato conosco para entrar com liminar, porque não conseguia fazer uma assembleia, porque o síndico estava com o mandato bloqueado, e se a convenção tivesse estruturado e pensasse em situações de risco, que desse uma certa liberdade para a administração do condomínio, aquele valor que você tinha investido ali teria ficado bem mais barato no passado.
Claro.
Mas a gente já enfrentou isso. E hoje me parece que existe uma consciência interessante e as pessoas estão compreendendo a questão do valor e do custo. Aí eu trouxe uma base para vocês.
Tá.
É óbvio que tem premissas hoje do Tribunal de Ética e Disciplina, né, julgados recentes, que reconhecem que eu consigo diminuir esse valor para eu conseguir me adequar à realidade financeira do condomínio, principalmente quando esse condomínio já tem uma assessoria de partido, que é aquela assessoria do advogado fixo que trabalha lá um pouco mais incisivo no condomínio. Mas, tirando isso, gente, eu penso sempre nesse racional. Valor e custo. O custo, às vezes você olha, é caro. Vou pensar, a jaqueta de couro do Dani aqui. Deve ter pago uma nota nessa jaqueta.
Muito bonita.
Comprada lá em Porto Alegre, no Parque Harmonia,
Polo de...
na Festa do Gaúcho.
Polo de confecção de jaqueta de couro.
Isso aí,
gastou,
gente,
gastou uma nota.
Vai fazer 3 anos e está do mesmo jeito. Isso aqui não se acaba, cara.
E pronto. E fica elegante e serve. E aposto que é uma peça coringa que ele vai usar para várias ocasiões.
Nossa. Sim, sim.
No dia, após quando você viu a sua jaqueta e você viu o preço dela... Dani quase deu aquela deitada para trás. Mentira que o Dani tá bem de vida aí. Esses R$1.000 que ele pagou nessa jaqueta da fichinha. Mas ele deve ter visto lá os 3 zeros atrás do 1. Falou, poxa, tá caro. Quando ele vestiu e a peça ficou boa nele, ele começou a usar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos.
Valeu o investimento.
Valeu o investimento. E pronto, é isso que as pessoas precisam entender. E fica aqui o nosso papel enquanto advogado também para explicar isso. Não adianta só o advogado passar o preço e não passar o valor.
E doutor, e falando nisso, nós estamos no Brasil. Para isso é que existe parcelamento.
Fazemos, né? Qualquer negócio.
Só no Brasil é só.
Pelo amor de Deus, entendeu? Como o senhor falou, eu tenho um advogado que já trabalha lá. Isso aí faz com que exista esse grau de confiança.
Sim.
Que a gente consiga parcelar. Senão, no condomínio, realmente, se não houver um parcelamento,
claro,
não vai muito longe. Não.
E sempre é possível.
E aí
vem mais uma vez a parte do advogado que precisa ser comerciante nessa hora, né? Não que a advocacia seja comércio, mas a gente precisa ser comerciante. Conversa com o cliente, entende a realidade dele. E aí, com certeza, às vezes o advogado, compreendendo que aquele condomínio realmente precisa daquilo, vai dar a melhor condição para o cliente. Acabou.
Claro, é isso aí.
Algo interessante para trazer também é a questão relacionada à grande viabilidade que existe em relação ao quórum.
Uhum.
No passado era mais difícil, hoje em dia é mais fácil. Acho importante também comentar um pouco
isso,
sobre o aspecto de que hoje, com a Assembleia Permanente, não é mesmo?
Isso,
somado a procurações, o quórum, primeiro ponto da sua pergunta, pode ser sim alcançado.
É factível,
a gente verifica isso na prática.
Sim, sim. E aí a gente tem 3 pontos aqui para serem enfrentados. Né? Então, quórum, 2/3 é o que eu preciso. Ponto número 1. Isso a gente está falando de convenção, depois a gente fala de regimento interno, tá, gente? A Assembleia Extraordinária, ela já me serve muito bem para fazer essa atualização. E eu digo para vocês, cuidado com a Assembleia Extraordinária quando a gente for falar em atualização de regimento interno. A gente vai guardar isso numa caixa para mais tarde.
Sim.
Mas a gente consegue 2/3, a Assembleia Extraordinária. Agora, como o Rafael bem falou, a gente tem a Assembleia Virtual. Então, de casa, as pessoas conseguem, com as procurações, que as pessoas precisam ver também o lado bom de utilizar a procuração do condomínio. A procuração nem sempre é para coisa ruim, mas ela também é para coisas boas. A gente tem as assinaturas digitais, que têm a mesma validade do reconhecimento de cartório, mais barato, e é um clique ali. Quantos contratos digitais a gente já não assinou?
Nossa,
né,
mas
nesses
coisa
últimos
maravilhosa.
O gov.br oferece isso gratuitamente,
sem
nem pagar.
E aí o outro ponto, como
muito
o Rafael bem,
bem
colocou, são as assembleias em sessões permanentes, que eu consigo 60 dias iniciais, depois mais 30,
isso,
completando 90 dias para você fazer esse trabalho. Olha que facilidade. E isso, para a gente, é uma comodidade que o advogado tem para trazer o resultado mais rápido, pensando nesse custo que o condomínio vai ter.
Certo.
Aqui a gente consegue solucionar o problema.
Maravilha.
Legal?
Ótimo.
O Rafael, a gente teve uma experiência bastante... A gente está um pouquinho rouco, tá? A gente teve uma experiência bem recente com relação a isso e todos esses elementos foram utilizados cumulativamente. Da assembleia virtual, sessão permanente, as assinaturas digitais.
Com sucesso.
Com sucesso. E aí vem o outro ponto, né, com relação à questão do registro depois da convenção. Porque a gente precisa, não é obrigatório, mas é necessário isso. Registrar a convenção no cartório de registro de imóveis. Porque ela fica oponível contra terceiros, ou seja, ela tem uma publicidade, eu posso utilizar ela para renovações de certificado junto à Receita Federal, instituições bancárias, a utilização do e-social também é necessário. E olha quantas coisas a gente utiliza uma convenção e ela é renovada, a gente tem facilidade. Tiago, não quero passar por esse caminho, quero só os 2/3 e não quero registrar minha convenção, às vezes pelo custo do registro. A partir do momento que ela é aprovada pelos 2/3 dos proprietários, ela passa a ser válida dentro do condomínio. Olha que facilidade. Maravilha. E as pessoas não enxergam isso, gente. Ganhando dinheiro com uma burocracia que é interessante para o condomínio.
Por que o registro dessa convenção, ela também... Ela tem o mesmo peso de valor de quando você faz a convenção inicial?
Costuma ser oneroso, sim, Vânia.
É porque eu sei que a primeira é onerosa, sim. Eu me lembro disso porque quando eu implantava condomínio, eu implantava muitos condomínios, aqui em São Paulo eu nunca tive esse problema porque já entregavam para a gente registrado.
Sim.
Mas em outros estados, na época Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, a consultora não queria entregar registrado não. Eu falei, minha filha, eu não recebo, então eu não vou ser sim.
Perfeito.
Porque depois
perfeito.
Que você conseguir registrar isso junto ao condomínio, como? É mais um valor para o cara pagar e é mais uma confusão.
Exato.
Então eu sabia que era cara porque senão a consultora... facilmente ela pegava aquilo e registrava,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu sei que é cara. Então, ela passa a ter quase que o mesmo valor quando você implanta um prédio.
Exato, praticamente o mesmo valor. Uma grande questão, dando um passinho para trás com relação à questão do registro da convenção, é que a lei engessou a gente para que fosse obrigatório o registro da convenção. A Lei 4.591 de 64, ela obriga que as incorporadoras, para fazer o registro da incorporação, isso é segurança para quem vai comprar o imóvel, gente. Tem uma série de documentos que demonstram que aquele prédio vai subir,
isso.
Mas o legislador colocou que também, obrigatoriamente, eu preciso de uma minuta da convenção registrada.
Isso.
E aí, vamos lá, gente. Vamos pensar na questão mercadológica, né? Pois não, Dani.
Aí agora a gente vai voltar naquele assunto que a gente falou, né, lá atrás, que pô, você vai comprar algo que você não discutiu, o condomínio que não
pois é,
tipo, vai é o de volta para o futuro, né?
Exato. São raros os casos que as construtoras procuram a gente para confecção de convenção de regimento interno.
Sim.
E investem nisso, né? Porque daí a gente consegue, aliado a outros parceiros que fazem estudos demográficos, de área, de região, tentar adequar aquilo que vai ser entregue.
O mais próximo possível.
Mais próximo.
Né?
Por exemplo,
eu, graças a Deus, tive a sorte de trabalhar em construtoras que tinham
ótimo.
Esse suporte.
Esse... Perfeito. Mas a gente pensa, por exemplo, né? Às vezes a construtora ela vai fazer um apartamento, 29 metros quadrados, às vezes 20 metros quadrados, que está uma tendência, né? Que é muito vista no Japão. Que
16 metros quadrados.
16 metros quadrados. Cara, não consigo pensar numa convenção que vai servir para uma família que vai se constituir ali. Tudo bem, eu vou pensar sempre em pessoas solteiras.
Casal no máximo.
O estudante, no máximo um casal que está se formando e que vai ficar ali temporariamente. Então, tudo isso é muito bem avaliado para que o registro da convenção ele seja feito numa segunda oportunidade. Mas, infelizmente, as construtoras e incorporadoras ainda não conseguem investir isso por esse engessamento da legislação, gente. Esse é um ponto.
Nardes, eu queria ver se a gente conseguia... Vamos definir.
Claro.
Vamos aqui, né, fazer uma consulta ao vivo.
Aproveita,
né,
gente.
Vamos lá. Quem sabe
que
faz ao vivo.
O que você acha se a gente foca totalmente na convenção? Porque o tempo voa aqui. Quando pensar que não, se for da gente falar pouquinho de um, pouquinho de outro, é melhor falar bem de um só, né? E a gente pode voltar com vocês para falar só do outro,
claro,
né?
Com certeza.
É mais uma chance de a gente ter essa pessoa aqui, hein?
E mais uma oportunidade de vocês fazerem.
Gostei da
mais
ideia.
Fazer mais um pedido do gênero condominial, né?
É claro.
A gente
fazer,
aceita.
Porque o pessoal fala assim, é um só. Eu falo, o segundo é se vier de novo, o terceiro é se vier na terceira,
opa,
e por aí vai.
Maravilhoso.
O que é que vocês acham? Concordo?
Sim.
Vamos focar bem na questão da atualização da convenção e aí
sim.
A gente marca outro para falar da parte trabalhista.
Claro.
Né?
Que é para lá de importante.
É.
Aliás, eu tô passando por esse momento
olha
agora.
Só.
Aí depois a gente conversa.
Com certeza.
Aproveita.
E existem inúmeros ganchos onde a atualização da convenção e regimento
dão
o apoio necessário para esse compliance trabalhista hoje
perfeito,
em dia exigido.
Perfeito. Então vamos fazer a base hoje, né, Vânia?
Claro.
E a gente solidifica.
Aliás, o nosso espectador que está nos assistindo,
isso.
Que está nos escutando, ele vai ficar atento. Porque, olha, não existe coisa tão importante quanto a gente falar de funcionário, de leis trabalhistas, né? todo mundo se preocupa com isso, porque é a maior despesa que um condomínio tem. Então, se essa linha não for muito bem trabalhada, atendida, antes de você mexer com funcionário, antes de você pensar em mudanças, né, o valor que isso custa num condomínio, num mês, você não tem ideia do quanto isso é prejudicial, até mesmo no sentido hoje, de muitos condomínios estarem atados em função de valores para você modificar, sair do orgânico e ir para o terceirizado. É. Fica assim, todo mundo fica em estado de choque, né? Então, a gente tem que saber muito bem, né? É um jogo de xadrez,
posso,
né?
Posso dar um spoiler sobre o direito do trabalho?
Por favor.
Só para trazer o gancho, que eu senti que essa é uma matéria que o Rafa vai falar sem parar, mas vai ter gente para assistir, viu?
Olha, me convida para estar aqui, porque eu quero participar.
Compromisso firmado.
Compromisso, então vamos lá. Fechado.
Vou dar um spoiler para vocês. A gente tem falado muito sobre a questão da valorização do trabalho no direito condominial. Para síndicos, para administradoras, para funcionários. E o que a gente está vendo muito direito trabalhista trabalhar dessa forma, né, investir tempo, é na valorização do profissional que está dentro do condomínio.
Do condomínio,
Quantas vezes a gente não está vendo empresas terceirizadas que têm bons profissionais e o condomínio se interessa por aquele profissional e fala, poxa, é interessante eu incorporar esse cara, só que eu não sei. No fim do mês eu vejo o custo, eu não vejo o valor.
Sim.
Mas eu trazer aquele profissional para o orgânico, o quanto custa, qual que é o contrato, se tem alguma penalização pelo cancelamento do contrato desse cara. E a gente enfrentou isso recentemente no escritório. E olha que sensacional. É a mentalidade do condomínio mudando. O condomínio era aquele condomínio que pensava no mais barato, menos custo, vamos contratar o que cabe no orçamento. E hoje os condomínios pensam, não, tudo bem a gente ter um custo a mais para ter um funcionário valorizado aqui dentro que trabalha com alegria, com empenho e recebe bem por aquilo que ele faz. E o direito trabalhista está trabalhando nisso. Mas aí vai ficar para quando o Dr. Rafael voltar, tá, gente?
Vai ser um prazer estar com vocês. O convite já está aceito.
Ótimo.
Eu autorizo ele a vir, tá? Eu dou um ok.
Aí sim, então hoje
o assunto do Dr. Thiago, que também foi tão assim abrangente, que a gente... Ficou lá nele.
Não, mas ainda
foi ótimo.
Falar,
foi ótimo.
Acabou, não, viu?
Foi ótimo.
Ainda temos tempo.
Mas é claro que a gente vai aqui ainda sugar muito do
bastante
conhecimento deles dois em cima
da convenção.
Da convenção. Exato, e a convenção é um assunto que hoje os síndicos estão pensando. Eles começam agora, Thiago, a dar uma atenção muito especial para essa atualização de convenção.
Ivânia, eu vou te falar onde está pegando muito no calcanhar de Aquiles do síndico a necessidade da autorização da convenção. LGPD. Ainda me parece que os síndicos não compreenderam a importância da LGPD nos condomínios e o quanto custa para eles tratar de forma errada os dados dos moradores do condomínio. A gente participa de simpósios, a gente tenta sempre fugir um pouco do direito condominial em alguns aspectos, porque eu quero beber um pouco da água que o meu colega está bebendo para saber um pouco mais como é que está o mercado lá fora. E quando a gente participa de alguns simpósios, cursos de LGPD, por exemplo, né, a gente vê o quanto o síndico está deixando uma oportunidade passar e assumindo riscos com relação à questão da proteção de dados. E aí pensa assim, mas proteção de dados é só a câmera de vídeo que flagra aquela pessoa, é só não deixar o celular tocar. O seu funcionário do condomínio que sabe a hora que o Dani entra no condomínio, a hora que ele sai, qual que é o modelo do carro dele, se ele está vestindo a jaqueta preta ou não, qualquer informação que me leve ao Daniel e que ela vai ser passada virtualmente ou presencialmente, a gente está falando de proteção de dados.
É isso aí.
E olha o quanto a convenção está deixando de tratar esse tipo de situação e o quanto o síndico está desprotegido. Porque às vezes o síndico escuta lá uma coisa que a gente viu recentemente. A moradora relata pro zelador algumas informações sobre um determinado morador que ela tem um desafeto. Vou usar vocês dois como exemplo. Vânia e Dani têm um desafeto. E daí o Dani chega e fala assim pro zelador. Thiago, você viu que a Vânia trocou de carro? E aí, inocentemente, o zelador pega e fala. Poxa, verdade, ela comprou uma Ferrari. Ai, da onde tá vindo esse dinheiro, hein? Olha, eu não sei, mas eu vi que ela tá trabalhando, inclusive tá com uma bijuteria bonita. Aquilo tem cara de coisa cara. É uma conversa que parece inocente, mas olha quantas informações foram trocadas. E a LGPD está aí. Um profissional bem instruído, aí vai entrar um pouco a parte do Rafael, porque a gente está falando um pouco da seara trabalhista, mas um profissional bem instruído, com técnicas de LGPD aplicadas naquele condomínio, evita esse tipo de dissabor, e isso não bate no síndico, e a gente vive num condomínio harmonioso. Porque informações trocadas valem, não só financeiramente, mas politicamente para o condomínio.
Com certeza. É o que a gente assiste na prática e acaba resvalando também em aspectos de responsabilidade trabalhista. Porque essa tratativa com esse colaborador, quando acontece esse tipo de situação, quem costuma entrar em contato é o síndico, ou às vezes um condômino, e quer realizar a correção da rota de maneira direta. Aí vamos lembrar a recomendação de que, se estamos diante de um colaborador orgânico, tudo bem, é um contratado direto do condomínio. Mas e se for terceirizado? Essa tratativa direta acaba ganhando uma repercussão que não é positiva, não é favorável. Então, a melhor forma de se atingir esse objetivo é a convenção adequada, um bom contrato amarrado e essa tratativa ser realizada diretamente para com a terceirizada, ou via um supervisor, ou via aquele responsável direto da terceirizada, para depois ter uma adequação de rota com esse colaborador final.
E aí um ponto evoluindo no assunto, né? A gente falou agora de LGPD muito rápido, porque eu tenho bastante assunto para trazer para a convenção de regimento interno. E eu falo brincando, gente, eu falo mais com o homem da cobra, tá? Perguntem, que a hora de perguntar tá...
O homem da cobra, por favor.
Minha mãe fala isso, fala mais com o homem da cobra. Mas tá aqui, gente, o Rafael abordou algo muito interessante. Quantas vezes a gente não vê nos condomínios os moradores abordando funcionários das terceirizadas diretamente, criando vínculo direto, risco trabalhista para o condomínio, para pedir favor, para pedir que ele limpe direito o condomínio, quando na verdade não é esse o caminho. Prevendo na convenção que esse tipo de prática pode gerar uma penalidade para o morador, opa, a gente começa a criar uma cultura dentro do condomínio que protege. Então, se o Daniel vai entrar em contato com o Thiago, que é o zelador, que está ali... o Thiago é o faxineiro, que está limpando o condomínio, só para falar, Thiago, limpa direito essa parte aqui que você não está limpando direito. Vou te denunciar para o seu supervisor. Quando, na verdade, a gente tem que falar com o síndico, e o síndico conversa com o supervisor para pedir a adequação do trabalho, existe um risco trabalhista. Esse cara saindo, o Thiago saindo do trabalho, às vezes insatisfeito, nervoso, vou colocar o condomínio no pau, o que, que ele vai fazer? Vai falar, poxa, várias vezes... O Daniel me abordava e eu era obrigado a atender o que o Daniel me pedia. Vínculo direto, custo para o condomínio.
Vânia, isso aqui que ele está falando é fora da curva.
É.
Não é o que a gente escuta no dia a dia, viu?
É.
E olha, ó.
Subordinação. Estão
juntos aí, ó. Não é? Cara, sério, de verdade.
Só copiei o que ele falou.
Nessa ótica que você está falando, de verdade. Sim. Eu não tenho o hábito de ouvir outros profissionais aí do mercado falar, não. Parabéns, viu? Isso enriquece esse espaço aqui, viu?
E importante, Dani, porque as pessoas não enxergam quantas atividades a gente coloca o condomínio em risco, quantas atividades custam dinheiro para o condomínio, e isso tudo previsto em convenção de regimento interno é investimento, é diminuição de custo, é proteção contra riscos que no fim do mês vai gerar desnecessariamente custo para você. E aí, quando você vê o boleto aumentando, acabou.
Inclusive, me comprometo a trazer o pessoal da PROC para a gente também passar essas instruções, né?
Ótimo.
Trazer a empresa que é referência, a empresa que está aqui conosco, para falar dessa parte também, né? Essencial também, né?
Maravilha. Isso é importante, né?
Com certeza, com certeza. Até porque o que a gente nota na prática é que muitas vezes isso é positivo para todos os elos dessa cadeia. Isso é positivo para síndico, para o condomínio como instituição, para a terceirizada também e para o próprio condômino. Porque é uma cadeia. O condômino às vezes faz isso de maneira inadvertida porque não tem na convenção e isso vai acabar repercutindo num passivo trabalhista que vamos lembrar que a primeira prejudicada é a própria terceirizada, que é a contratante direta.
E...
depois é que vem em subsidiariedade alcançar o condomínio. Quando isso está bem alinhado, esse time está rodando redondo, é até mais fácil também para o síndico. Porque o síndico acaba criando uma... O tratamento condominial é sempre pessoal e humano. Só que é importante, às vezes, ter um distanciamento, não é mesmo? Então, o síndico, na hora de abordar um condômino, e informar que, olha, você não pode ter essa tratativa direto com o porteiro, é muito mais fácil se ele tem o respaldo da convenção.
Claro,
porque
claro.
Ele informa, olha, se dependesse só de mim, a gente podia até pensar numa forma alternativa de você dialogar direto. Mas, infelizmente, a gente tem a previsão expressa na convenção. Auxilia nessa tratativa com o condômino. E acaba economizando passivo em toda a cadeia.
E uma coisa leva a outra, né? Que está na convenção e que a gente coloca de forma muito mais clara no regulamento interno e que chega muito mais rápido ao conhecimento do morador, porque muitas vezes ele fala aí porque ele é funcionário do condomínio, ele nem sabe se é terceirizado, se não é.
Exato.
Vai falando, exato. Ele não manda lá na casa dele, né? Ele vai querer mandar no porteiro. Na mulher dele, ele não manda. Ele vai querer dar ordem no porteiro.
Mas justamente por esse tipo de pessoalidades que acontece, tá de cabeça quente, faz abordagem direta, acaba
mal feita,
caindo pro desrespeito, e a gente tem um risco de assédio moral.
É isso aí.
Thiago, deixa eu perguntar a vocês dois aqui, Thiago e Rafael. Que aspectos a convenção 2024 ela não pode deixar de contemplar? Vamos falar ali das coisas mais recentes, assim, não, cara, vamos dizer, coisas que vocês estão lutando, que o escritório está lutando para atualizar em convenções existentes, e numa convenção nova, o que é que a gente deve ficar atento assim, não, isso aqui não pode deixar de ter, isso não pode.
Eu vou colocar algo como patamar primeiro dessa lista para a gente, mas é algo muito subjetivo, que é respeitar a cultura do condomínio. É incrível o quanto eu não vejo, ou melhor, o quanto eu vejo colegas que às vezes confeccionam convenções de regimento internos novos que não respeitam a cultura do condomínio. É, eu falo brincando, mas com fundo de verdade, que o top one dessa lista é o advogado ir até o condomínio exaustivamente, conversar com moradores, seja através de comissões, seja através de entrevistas, às vezes Google Forms funciona. Estou fazendo aqui o comercial da Google, né? Mas o Google Forms funciona. Mas a exaustão mesmo que eu falo de conhecer qual que é a cultura daquele condomínio. A gente trabalha com condomínios que são sempre estruturas mais simples, duas torres, uma torre, até condomínio que tem praia inserida dentro, né? E olha a diferença de cultura. E nunca o que vai se aplicar aqui vai ser aplicado aqui. Então, número um, entender qual é a cultura do condomínio.
Certamente.
Ponto número dois, qualquer atividade de risco para o condomínio. A gente falou hoje de trabalhista, falou da LGPD, mas avaliar todos os pontos de risco do condomínio. E a gente vai para as mais ordinárias. Aí começar a legislar sobre as áreas comuns, sobre os inventários que o condomínio tem, sobre as boas práticas. E a gente está chegando até num patamar específico que a gente está entrando no mérito da questão do tratamento do síndico. A profissionalização do síndico está chegando. Em algum dado momento, isso vai ser levado para um patamar mesmo de profissão. Mas o síndico, a realidade é que ele sofre algumas situações que acabam prejudicando ele na seara do trabalho. Por exemplo, o excesso de exercício de um direito. No Código Civil, a gente tem o artigo 187, que fala que eu tenho um direito, só que quando eu cometo ele em excesso, na má-fé, passando os limites da sua função social, eu estou cometendo um ilícito. E quando isso acontece? Lembra aquele morador que manda para a Vânia, síndica do condomínio, todo dia um e-mail falando como é que estão as contas do condomínio? Me manda a prestação de contas. Como é que isso está? Cadê as convenções prevendo esse tipo de prática e penalizando o morador que faz isso? E aí a gente começa a entrar em méritos.
Olha que legal. A convenção também prevê o contrário, né?
Prevê o contrário, falando, opa, você tem o direito de exercer.
Mas não abuse isso.
Mas não abuse esse
limitar
direito.
Limitar isso aí, né?
Para não prejudicar a operacionalização do condomínio. Senão o gerenciamento fica impossível.
Tem condômino que passa anotações diárias. E que parece que ele pensa que o gerente do condomínio e os funcionários estão ali para trabalhar todo dia. Só para ele. Né? E isso aí é caso
é
recente
crítico,
que eu tenho visto agora num determinado condomínio e que eu já falei, olha, eu vou começar a responder ao senhor, porque a gente responde, o senhor disse que não respondeu. Então agora o senhor vai colocar as suas colocações e vão ser respondidas pelo jurídico.
Exato.
Porque não dá mais para mim colocar todo o staff do condomínio para estar respondendo coisa.
Perfeito.
Que o senhor, que já conta que já foi aprovada lá atrás, que não sei o quê, do contrato que foi feito há 14 anos atrás.
Fica insustentável.
Insustentável.
E é caro.
Eu
até aproveito para passar uma dica prática do primeiro ponto nosso, que é a questão da observação da cultura do condomínio. O que a gente verifica na prática, principalmente quando as convenções faz muito tempo, lembra que a gente comentou que ainda bem que eles não colocam a cabo alguns absurdos que estão escritos ali? Porque o bom senso da sociedade condominial acaba regulando um pouco isso. E aí quando a gente chega pessoalmente, e gente, é pessoalmente mesmo, vai eu pessoalmente ao condomínio, vai o Badaró pessoalmente. Inclusive a gente gosta muito de fazer assembleia diretamente. É lógico, a gente tem toda uma equipe que nos dá respaldo. Em contrapartida é importante essa presença física. Quando a gente chega lá no condomínio, a gente começa a reparar e fotografar todos os comunicados. A gente vê na frente do elevador, costuma ter um comunicado com algum dizer X. Na piscina, algum.
Sim.
Na portaria, outro. Cada um com a sua regra específica, informando ou uma situação de horário, ou uma situação de que não poderia cumprir, ou uma restrição de falar com o porteiro, ou não pode parar nessa região, e a gente vai fotografando. Aquilo costuma ser um dos pequenos, dos primeiros ganchos práticos.
Exato.
Que a gente traz para dentro, porque é a forma como a cultura. É lógico, a gente tem que conversar muito nessa hora, sobretudo com síndico, moradores, conselheiros que estejam realmente comprometidos com a boa prática condominial, porque tem gente que às vezes tem outros objetivos, e os profissionais de segurança, não é?
Principalmente, né? A gente conversa muito com o pessoal que fica na linha de frente com os moradores, né? E sentar com essa... com essa galera é importante para a gente e enriquece tanto o nosso trabalho, porque às vezes a gente pega uma ideia de um condomínio e acaba aplicando no outro. Mas fazendo a listinha que o Dani pediu, então primeiro a gente considerar a cultura do condomínio como fator principal. Para eu fazer uma renovação de convenção de regimento interno, eu preciso saber como funciona aquela cultura daquele condomínio e aplicar. Segundo, situações de risco. Então preciso avaliar todas as situações que trazem um potencial risco para o condomínio e colocar ela, evitando-as dentro da nossa convenção e do nosso regimento interno. Ponto número 3, aí eu penso sempre na administração. E o quanto a nossa administração não sofreu agora com pandemia. Eu sei que já passou, a gente já enfrentou isso.
Mas por isso mesmo a gente tem que prever.
Precisa prever. E aí a gente começa a criar alguns mecanismos que eu chego no ponto de uma administração mais próximo do tranquilo. Eu não trago nenhuma... eu não consigo trazer um milagre, gente. Mágica, mas eu consigo chegar perto.
Ainda não.
Consigo chegar perto. Mas uma situação mais tranquila. E em algumas situações, como a gente vai criar um mecanismo para que o condomínio consiga legislar independente da convenção. Matou. Aí eu sinto que eu cheguei em 4 pontos que são interessantíssimos para a gente ter uma convenção de condomínio. Mas isso é muito relativo, muito subjetivo e depende de convenção para convenção.
É isso. Isso é...
Nossa Senhora.
Deu a linha, sabe, a linha mestra aí de como a gente pensar nisso aí.
A gente
aí
não costuma guardar conhecimento, hein? É. A gente revela.
Vamos trazer o elemento que você falou, que é botar na caixinha para trazer mais para frente.
Regimento interno.
Regimento interno. Posso começar com uma pergunta provocativa?
Pode.
Ou uma afirmação provocativa, talvez, deixa eu pensar. Mas a minha pergunta é, você está atualizando o seu regimento interno através de uma assembleia extraordinária? E aí eu vou dar um tempo. Se está fazendo isso, está fazendo errado. Não podemos atualizar o regimento interno em assembleias extraordinárias. Isso é um erro crasso, gente. O artigo 1350 do Código Civil fala para a gente que a gente só pode atualizar o regimento interno somente nas assembleias ordinárias. E quando a gente lê o artigo do Código Civil, e os meus amigos síndicos, administradoras, sim, são ligeiros. Eles, como diz um colega meu...
Dá um Google rapidinho.
São,
né,
fuçados. Eles vão no Google, colocam o artigo 1350 e ele é legal, porque ele fala da Assembleia Ordinária, prestação de contas.
Agora vão lá até no GPT, né?
O GPT, no chat GPT,
nossa,
já fala para
tá
ele.
Maravilhoso.
Previsão orçamentária, eleger o substituto para o síndico, mas esquecem de ler o final, que é onde fala que somente a Assembleia Ordinária tem a especialidade para a gente poder fazer a alteração do regimento interno. Tiago, mas e se eu vou criar um regimento interno? Eu desconfio, acho muito difícil as convenções atuais não terem regimento interno, porque é uma obrigatoriedade da Lei 4.591/64. Às vezes só menção regimento interno e está lá meia dúzia de artigo, um artigo só, acrescentar artigos e criar um regimento interno a partir daquele pequeno regimento também é a criação. A Assembleia Ordinária ela é competente para isso. E quantas vezes a gente não já enfrentou casos em que a gente conseguiu anular regimentos internos que prejudicavam a vida de moradores porque não respeitavam o artigo 1350. Então, é isso que eu estou tirando.
E a cereja do bolo? Agora, o quórum...
O quórum...
Fala da cereja do bolo agora do quórum.
Vou segurar, vou... Gente, se a nossa convenção não fala nada, o quórum é o simples, maioria simples dos presentes.
Sim, sim.
50%
mais. É que o pessoal já vai com aquela coisa, ai, para alterar, acha que convenção e regimento é a mesma coisa,
não,
e que o quórum do um é o mesmo do outro, não, e não é, não, né?
A gente fala assim como um caminho mais conservador, se a pessoa quiser seguir um caminho muito conservador de não discussão, os 2/3 sempre se aplica bem. Mas como não tem nada previsto, nem na lei, e às vezes a convenção não traz para a gente o quórum, a maioria simples já me atende. E aí eu vejo, aí eu vou trazer uma outra informação que eu nunca vi as pessoas trazendo aqui. Mas sempre falam, mas se a convenção tiver anexada, se o regimento interno tiver anexado à convenção,
né,
ou separado, aí tem uma diferença, não tem diferença, gente. Uma coisa não influencia na outra. A convenção é uma coisa, o regimento interno é outra, e só pro forma, às vezes, ela está dentro da convenção.
Isso.
E às vezes só pro forma ela está fora da convenção do condomínio.
Ou está em anexo, né? Num anexo.
Não importa. Se a lei não falar para a gente usa um nome bonito de falar. É autonomia do direito privado. Olha que bonito. Meus amigos escrevem isso, às vezes soltam. Isso faz parte da autonomia. Fala,
o princípio da legalidade, né? E o que chama a atenção é o porquê disso. Porque muita gente... Por que nasce a confusão? Observe-se que a convenção não tem essa restrição.
Sim.
A convenção pode ser em uma assembleia extraordinária. Por que o regimento interno, que em tese, naquela pirâmide de Kelsen, né, que é aquela gradação...
Hierarquicamente,
ele
é inferior.
Por que o regimento está inferior?
É.
Por quê? E tem que ser na ordinária? Na minha opinião, mas eu não sou o legislador, isso é justamente em relação ao quórum. A convenção é verdade, pode ser feita em qualquer uma extraordinária, mas tem um quórum privilegiado de 2/3. Como o regimento não tem, eles colocam que ao menos tem que ser algo notório. para os condomínios ficarem atentos, exato, que para mudar a regra de convivência, vai ser numa ordinária. Não percam as assembleias ordinárias. Eu acho que pode ter sido isso que passou em mente. Mas eu tô. Agora eu tô
divagando.
Olha, Ivânia Reis, Rafael e Thiago, eu tenho certeza que tem muita gente aí, ó, coçando a cabeça, pensando assim.
Ixi, cara, eu fiz esse meu.
Eu não fiz na ordinária essa minha atualização aí do regimento, hein?
Opa.
E agora? E agora eu tô
saindo que não deu ruim, quem, né? Quem não fez? Vamos lá, vamos dar essa dica pra quem tá lá estudando e ver. Vai ter que ir o quê? Vai ter que ir pra uma na próxima ordinária ratificar? Como é que faz isso?
É, muito cuidado com esse tipo de operação, gente, porque quando a gente fala em descumprimento de leis, a gente tá falando de algo que nasce morto, nulo, sim, né? Naquela premissa. Então, é óbvio que no condomínio a gente tem um pouco mais de maleabilidade no sentido da autonomia do direito privado que eu trouxe pra vocês.
E a Assembleia é soberana.
E a Assembleia tem a soberania dela. Então, o que a gente fala é, ao invés de ratificar, aprova novamente numa ordinária.
Ah,
e aí me parece que a gente fica num caminho menos perigoso. Eu não falo tudo certo, mas menos perigoso pra gente conseguir
que
enfrentar.
Que vai que chegar lá na hora, tem outra votação e não aprova aquilo,
exato,
aqui, né?
Exato, exato. E aí é o que eu falo pra vocês mais uma vez. Onde é que eu vejo o espírito do condomínio? Nos regimentos internos. Porque é ali que eu vejo, de fato, o que é o condomínio, quais são as áreas, como é que se utilizam as áreas. Todo esse organograma do condomínio orgânico mesmo, a gente vê nos regimentos internos. É isso, gente.
Sim. E quando nascem novos, assim, tem empreendimentos que eles gostam de fazer o regimento interno de áreas específicas. Regulamento do salão, sim, regulamento da piscina, regulamento da churrasqueira, enfim, sim, regulamento de várias situações dentro do condomínio. Também segue a mesma regra?
Segue a mesma regra e isso serve tanto para você fazer uma alteração total ou parcial do seu regimento, não importa. Se eu quero alterar só um artigo do meu regimento ou alterar todos os artigos, simples assim, será sempre a Assembleia Ordinária que ter que ser respeitada. E como o Rafael bem colocou, a notoriedade dessa Assembleia traz aos olhos a oportunidade, sim, das pessoas participarem dessa alteração.
Porque a gente está falando de previsão orçamentária, ou de eleição de síndico. É a Assembleia mais importante do condomínio.
Exatamente.
Não tem
gente, eu vou agradecer os nossos parceiros.
Isso.
Opa. O tempo voa aqui, rapaz. Eu vou agradecer aqui os nossos parceiros que fazem toda a diferença. E a gente volta no final ali para fazer o pedido, gênio condominial, se a Vânia tiver mais uma colocação para a gente fazer. Porque, olha, o tempo tá voando. Vamos lá, gente.
Que aula, hein, Daniel?
Que aula, cara.
Hein?
Quantos insights, assim, bem rápido. Imagine os aspectos trabalhistas, né?
Vou ter que passar isso para os alunos da academia. Olha, meu amigo, tem coisa aqui que eu não falei lá na aula, não. Então, eu acho bom escutar esse podcast aqui, que vai ser extremamente interessante para complementação do curso da Academia Nacional do Síndico. Vai lá e olha. E assiste.
Isso mesmo. Eu vou agradecer ao Grupo ProSecurity aqui conosco, desde o início do nosso projeto do Papo Condominial Cast em videocast, já pela terceira temporada seguida aqui. O Grupo ProSecurity atuando nos nichos de facilities, terceirização, mão de obra, toda a parte ali de limpeza, todos os aspectos da área de segurança. Lançamos agora o Torre Pro. Torre Pro é aquela torre, né? Ou seja, aquele poste que fica apontado normalmente.
Muito legal.
Né? A gente tinha parceria com outra empresa, essa parceria foi bem, mas a gente tinha aspectos que a gente queria fazer do nossa maneira, né? Então a gente desenvolveu a nossa própria torre. E hoje, por exemplo, somos a única torre do mercado que coloca na área interna do condomínio. Normalmente as torres, elas são todas, né, apontadas na porta do condomínio, mas apontadas pela rua. A nossa também atua assim, mas além disto, nós temos também ela na área interna do empreendimento em alguns locais que podem ser colocados. Então a gente vai, acho que é na próxima semana, depois eu vou passar para vocês a data certinha. Tá, gente? Mas ainda nesse mês de abril nós vamos trazer o pessoal da ProSecurity para que a gente possa fazer um episódio todo especial focado nessa questão do Torre Pro, nesses aspectos de segurança, focado ali no coletivo.
O Daniel, isso é tão importante, porque para a pessoa que vai querer entrar no teu condomínio, quando ele vê aquela torre ali, ele já não vai mais naquele condomínio.
Não vai. Ele vai,
prefere
tá
ir
fácil.
No outro que não, sim, tenha,
é,
entendeu? Então isso é tão importante, que é bom a gente alertar os síndicos da importância.
Não, e hoje a gente tem muita inteligência artificial ali embarcado. A gente vai lá dentro dos analíticos e configura. Se tiver uma pessoa abaixada por tanto tempo, se chegar uma pessoa que subir na calçada de tal, você configura toda a situação, porque assim, o humano, ele tem limitação. Ele tá fazendo, tá recebendo o delivery, tá fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Com a tecnologia tá ali monitorando, vamos dizer, enquanto eu tô atendendo o Badaró que veio fazer uma entrega no meu condomínio, daqui a pouco tem uma situação ali acontecendo que o humano, ele tá concentrado aqui no Badaró. E o analítico, ele percebeu que aquilo ali que tá acontecendo com aquele veículo, com aquela moto, com aquela pessoa abaixada, já é algo anormal e já dispara um alerta na tela da pessoa, é, sabe, Vânia?
Isso
é espetacular, cara. Viva a tecnologia. Eu sou muito adepto da tecnologia, gosto demais, tá? E te recomendo também, nós temos a nossa própria empresa de portaria remota no grupo, que é a Homit, né? A Homit é uma empresa para os condomínios que estão solicitando a portaria remota, nós temos a Homit. E eu falo sempre, gente, portaria remota é interessante que você feche com uma empresa que tenha também a mão de obra presencial. Por quê? Vai acontecer situações, olha, a gente não quer que aconteça, a gente não deseja igual o seguro, a gente não quer usar. Mas assim, ninguém está livre, ninguém está livre de um caminhão bater em um poste e partir a fibra ótica que liga a internet no seu condomínio. Quem é que está livre? Fale pra gente. Ninguém, absolutamente ninguém está livre. E se um recurso essencial ali, que é algo crucial para a portaria remota funcionar, ele é interrompido, como é que faz? Não é? Então, assim, precisa ficar atento e ter a tecnologia aliado a um backup se você teve ali uma situação, uma calamidade, que você rapidamente consiga ser atendido, porque, afinal de contas, o seu bem maior, que é a sua família, sua empresa, os seus negócios, eles não podem ficar desguarnecidos, né, Vânia?
Com certeza.
Tá? Então, aqui temos a Homit, portaria remota, e a LetMeIn, controle de acesso, software, para se o seu condomínio, vamos colocar assim, se ele não quer dar ainda, não deu ainda esse passo da portaria remota, você pode utilizar o LetMeIn, que vai trazer uma série de recursos ali para o controle de acesso do seu empreendimento, além da Proclean, que é a nossa empresa no nicho de limpeza, tá? Limpeza e conservação. Então, um grupo bastante completo de soluções ali para o controle de acesso e para o gerenciamento do teu condomínio. QR Code aqui na tela, de vermelho, bem próximo do capacete do Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, aqui conosco, e o QR Code do grupo, eu ia falar Eletromídia, que tá aqui embaixo, que é o próximo, né? Do grupo ProSecurity, viu? Mas bom, né? Falar sempre de Eletromídia também. E sigam o grupo ProSecurity lá no Instagram, Facebook e LinkedIn. Gente, super lógica, chegando aqui para oferecer também o Papo Condominial Cast. Olha lá na sua tela, mudou agora, mas daqui a pouquinho, daqui a 7 segundos vai mudar. Vai ficar azul o seu QR Code, vai mudar o QR Code aqui. Mudou agora para Super Lógica. Super Lógica é o maior sistema do país, o maior sistema, o maior RP, o maior gama de soluções para condomínios do Brasil, as maiores administradoras, mais de 50% do mercado nacional inteiro está com a Superlógica, e os outros 50% com todas as outras empresas, né? Então, é a empresa que domina o mercado há anos e que ela dita regras no mercado, lança todos os produtos e serviços que depois outras empresas vêm e fazem algo parecido, né? Enfim, dita tendência, trouxe a digitalização de banco digital, né? Toda essa parte aí mais atual que tem no mercado condominial, focado ali a aplicativo, a tecnologia para a gestão do seu condomínio, está na Superlógica, que é nosso parceiro. E olha, a Superlógica vindo forte com o Banco Superlógica, agora Banco Superlógica, garantidora, enfim, fazendo aí para o seu empreendimento que for cliente Superlógica. É importante deixar isso claro, que a Superlógica, ela não vende direto para o consumidor final, né? Assim como as empresas de software, ela precisa valorizar os seus parceiros, que são os administradores de condomínio, tá? Então, se o seu condomínio hoje não usa a solução da Superlógica, quando você entrar em contato com a Superlógica, a resposta da Superlógica vai ser: qual é a sua cidade? Na sua cidade temos as administradoras A, B, C, D e E. Aí, dentre essas empresas, você vai escolher aquela que mais se adequa à realidade do seu empreendimento, ao que você está buscando. Mas, de uma forma ou de outra, não deixe de atuar com a Superlógica. Ok, pessoal? Agora eu vou falar da Eletromídia, que é esse parceiro da comunicação que temos nos nossos condomínios, nas nossas canecas aqui no Papo Condominial Cast, mais de 10 mil edifícios residenciais, e temos um perfil específico no Instagram. O nosso nicho é um dos nichos que mais tem retorno na eletromídia, um dos nichos mais pertinentes, até porque eles trabalham, né, com a parte de mídia, e os prédios cada vez mais possuem as telas da eletromídia e vem para favorecer a comunicação do síndico. É uma baita valorização no empreendimento também, trazendo informação, enfim.
Informação correta, bem
correta,
escrita,
perfeito.
É bem...
Ajudando a criar os comunicados,
a criar os comunicados,
né, síndico, com a inteligência artificial.
Inclusive colocando as fotos que chamam a atenção, eles mesmos já têm, você
isso.
Procura um cachorrinho, vai estar lá bonitinho.
É.
Fica tudo muito mais profissional. Eu acho que isso é importantíssimo.
Importantíssimo.
Essa conotação de notícia correta, bem escrita e com uma ilustração correta.
Você tem uma junção na tela da eletromídia, parte para o empreendimento e a outra parte para notícias e as propagandas dos parceiros da eletromídia, viu, pessoal?
Mesmo.
Então eu recomendo muito que vocês solicitem aí o eletromídia para o seu condomínio.
Já não é mais concebível um condomínio
não
ter uma telinha, um display no
é verdade.
No elevador.
E agora eu vou falar do grupo PPA. Olha, eu te desafio a entrar no condomínio e não ter pelo menos um item do PPA. Seja uma cancela, seja um motor, seja a parte de cerca elétrica, seja a parte de alarme. Gente, PPA, domínio absoluto do mercado condominial há mais de 40 anos. Meu amigo, eu tô falando do maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas. Não só do Brasil, da América Latina. Mais de 40 anos aí no mercado condominial, diretamente de Garça. Próximo aonde, Vânia Reis?
Ah, é perto de Marília.
Marília!
Nosso amigo Guto
Germano, um abraço, meu irmão. Sempre que eu falo da PPA, eu lembro dele. Não tem jeito, não tem jeito,
você
né?
Você lembra mesmo.
Eu lembro do Guto Germano. É isso aí, um abraço, Guto. Então, PPA... fabricando aí inúmeros equipamentos para o seu condomínio. Todo o leque de controle de acesso, alarmes, interfonia, CFTV, fechaduras e produtos para internet das coisas. Eu falei Grupo PPA. Meu amigo, solicite. Você tem um prestador aí dessa área de controle de acesso no seu condomínio. Cara, veio operar ali, fazer manutenção do teu motor. Se o motor não é PPA, Vânia... Conversa com ele, vamos trazer para colocar o PPA, que é o que há de mais moderno, tecnológico e funcional do mercado, ok? Para fechar, Deduz Soluções aqui conosco, tá? Deduz Soluções. Cartão Multibenefícios, Vale Alimentação, Refeição, Auxílio Home Office, Saúde, Odontológico, Academia, Mobilidade, tá? Tudo isso em um único cartão com a bandeira Mastercard, que não precisa que seu colaborador fique observando onde é que aceita esse cartão. E para não esquecer, é que ainda não chegou os itens dele. Nosso novo parceiro, a House. É isso mesmo. A House agora é parceiro do Papo Condominial Cast, tá? A House, esse formato que... Olha, nossa missão aqui é falar para você que está acompanhando o nosso podcast que você talvez conheça o House como formato de hospedagem curtíssima temporada, aquele empreendimento que está lá, que você vai, paga o valor da diária, tem já todo o serviço, mas a boa notícia é que a House também pode estar no seu condomínio residencial, não só residencial, comercial, qualquer tipo de empreendimento cabe a House. Isso mesmo que você está ouvindo, ó, você é aquele cara que está buscando um mercadinho para o seu condomínio. Ok, eu tô buscando, olha, gente, tem até stand da Cacau Show, Cacau Show móvel tem farmácia móvel, então eles têm
lavanderia,
então imagine você fechar com uma empresa e ter todas essas soluções de uma só vez dentro do seu condomínio, lógico que, Daniel, mas como assim, mas o meu condomínio não tem onde botar lá, cabecinha, deixa eu te falar... Vai ser feito a vistoria e o que couber no seu condomínio vai ser oferecido. Eu falo, ó, Thiago,
o que faz sentido,
no seu condomínio,
né?
Cabe isso e isso. O que é que vocês querem? Então vai ser feita uma avaliação, você em conjunto com a tua comunidade vão definir, tá? Então, mas o que eu quero te falar é que com um parceiro você vai trazer inúmeros outros para dentro do seu condomínio, fechando apenas um contrato, Vânia. Olha que sensacional. E aí, a maior marca do país, né, que é a House. Logo vai ter aqui o Sim Rosa aqui na mesa. Vamos começar a ter ações e brindes da House aqui para os nossos convidados também. Não foi hoje ainda, hein?
Eu quero um ursinho,
mas vai
hein?
Ter. Oh. Ursinho, preciso colocar ele lá no escritório, hein?
Com certeza.
Olha, vamos lá para a parte final, que já o tempo avançou rápido, né, Vânia?
Nossa, mãe, passou voando.
Eu sei que não deu para a gente falar tudo também que a gente queria, né? Porque...
Imagina, às vezes, sabe, Daniel, eu fico pensando assim, como é que você acha que trazendo dois assuntos desses se a gente ia conseguir mesmo falar.
Não sei que onde foi que eu tava, né, mano? Onde é que nós erramos, né, Thiago?
Tentou.
Em que mundo é que eu estava, hein, Thiago?
Nós mesmo. Estávamos com dúvida aqui, um monte de coisa que a gente perguntou. Imagina, né, quem está nos assistindo. Olha, eu tenho certeza que você foi o maior... beneficiado com essa mudança de última hora que a gente fez. Porque a gente vai agora vir para outra de falar da parte trabalhista e eu tenho certeza que a gente vai tirar tantas dúvidas, porque a gente tem sempre
tudo aquilo que parte. Você queria perguntar, nós vamos trazer aqui, né,
mãe? Isso aí. Nossa, mãe, vai ser maravilhoso.
Com certeza.
Rafael, obrigado aí pela sua disponibilidade de querer vir de novo com a gente, porque eu tenho certeza que o maior
beneficiado que privilégio. A gente
você
já, Vânia, a gente já tinha visto um, já tinha visto outro, mas os dois juntos hoje foi a primeira vez, hein, Vânia?
É verdade.
Pessoal, acho que a gente até mente que um não é sócio do outro, porque um tá num lugar, outro tá no outro. Não. Vocês conseguiram esse feito.
Mas vamos combinar essa agenda para vocês voltarem já no mês que vem. Tá bom? Já no mês que vem, para que a gente não deixe esfriar o assunto.
Exato.
Já que a gente falou bastante. E assim, quando a gente promete, a gente cumpre. Opa. Sempre,
aí,
sempre. Tá? Então vamos combinar a data. Vamos ao pedido do gênio condominial. Quem vai começar?
Rafael,
você disse até, foi você que disse que sabia ou foi você? Que na hora que eu falei, o gênio do condomínio, eu já sei, quem foi que falou?
Eu não conheço, não conhecia.
Vai, faz o pedido.
Bom, você vai fazer um pedido ao gênio condominial, aquilo que você deseja que... Sabe aquelas coisas que só o gênio para resolver? Algo que fosse diferente no meio condominial, no próprio direito condominial, na sindicatura, na administração em condomínio.
Naquele síndico chato que tinha.
Coisas tipo aquele síndico chato que não tem noção, que te quer que você dê suporte domingo à noite, aquele grupão do WhatsApp meio inconveniente, algo desse tipo que só o gênio para resolver, hein?
Mas que você acha que com uma forcinha desse gênio que está aqui dentro...
Vai dar certo.
O pedido é feito enquanto esfrega ou não?
Pode ser, fica a seu critério.
Quando você pode falar,
o ritual é seu, fica a seu critério.
Pois bem, sem trazer religião, porque eu sei que é uma pauta sempre um pouco prolixa, em contrapartida, desvencilhado do aspecto religioso. Existiu uma persona histórica, espiritual ou não, que eu admiro em especial.
Sim.
Eu gostaria muito que as... relações sociais entre as pessoas no mercado condominial pensassem em ser realizadas conforme Jesus Cristo o faria.
Sim.
Eu acho que se a gente tivesse isso presente, as relações humanas seriam diferentes. E como eu entendo que o condomínio é um micromundo da sociedade,
verdade,
seria um exemplo incrível. Então esse é o meu pedido.
Perfeito, espetacular.
Perfeito.
Espetacular. Vamos passar para o Thiago.
Agora é minha vez de pedir?
Brilhante,
vou ter que esfregar com força aqui para ver se sai. Porque o que eu vou pedir é difícil, viu?
Mas é difícil de atender,
às
né?
Às vezes dá certo.
Vai aqui, né?
Vai, ó, isso é conforme a tua fé, hein?
Tá bom. A minha fé, eu vou até esfregar aqui, olhando pra você de casa que tá vendo. Eu peço pra que o gênio dê paciência pras pessoas, porque eu acho que é importante a gente ter paciência. O mundo condominial é dinâmico a todo momento. O WhatsApp, o síndico... administrador ou advogado, a gente vive numa velocidade de informações que parece que é tudo para ontem. E a gente acaba esquecendo de algumas coisas, dando um passinho para trás, que é humanização, o bom senso. E eu acho que isso, com a paciência que eu estou pedindo aqui, a minha expectativa é que isso seja possível. E o quantas coisas a gente não consegue adquirir com a paciência. A gente está aqui porque a nossa mãe esperou 9 meses, né? Ela teve paciência
mesmo
de esperar. E olha quanta coisa a gente não consegue. Uma vida a gente consegue com paciência, inclusive, que pensem o que mais a gente não vai conseguir com mais paciência. A gente é o que eu peço para o gênio aqui, para que ele traga mais paciência para a gente sempre.
Maravilha.
Considerações finais dos nossos queridos colegas e deixar o contato, por
legal.
Favor.
Bom, quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e assisto vocês com muito carinho sempre. Deixo na minha Alexa... rolando o papo condominial, enquanto estou fazendo as atividades do escritório. E Dani, não tenho nem o que falar, sempre me acolheu super bem. Putz, parece que foi amor à primeira vista, assim, o santo bateu.
Sim.
E Vânia, nem falo nada, porque sempre me acolheu de braço aberto, sempre querida nos contatos telefônicos. Então é um prazer enorme estar aqui hoje. E para todos que assistiram também, um super prazer também. Espero que tenham gostado, a gente fala bastante, brinca mas sempre com coisas muito produtivas para conseguir evoluir o nosso mercado. E quem quiser me achar nas redes sociais é o Badaró_ADV. Mandem mensagem, sejam meus amigos, eu gosto de seguir de volta, interajo com as pessoas, porque eu acho que a gente precisa interagir sempre, né? O contato é sempre muito importante e obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui hoje, gente. Vocês foram maravilhosos.
E já foi anunciado que logo voltarão, né, Vânia?
Exatamente.
E já vai ser no mês que vem.
É, só falta Nardes, você bater o martelo.
Muito obrigado, primeiro. Dani, um comunicador nato, né? Obrigado. Eu costumo brincar com o Badaró, se de repente o Caldeirão, que hoje em dia é apresentado pelo Mion, o apresentador saísse, ele poderia substituir sem nenhum problema. Eu já estou idealizando um programa com vocês dois nesse patamar. Fica incrível. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vânia, que satisfação. É, foi engrandecedor estar com vocês, porque vocês deixam a gente tão à vontade, desde o cafezinho da entrada até o bate-papo aqui, que aí a coisa flui dessa maneira tão interessante como fluiu aqui.
Verdade.
E, por fim, deixo para os telespectadores a posição de que eu desejo sucesso e recomendo coragem. Eu acho que é algo importante. Quando se fala em coragem, não é enfrentar qualquer situação.
Situação e não calcular risco, né?
Exatamente. A coragem, ela está aliada a preparo. Porque se você não se prepara, encarar um desafio muito grande, às vezes até é inconsequência e não coragem. Assistir a um podcast, assistir a material, exemplo do que é produzido aqui, se preparar, buscar bons prestadores de serviço, assessoria jurídica, síndico, administrador, empresas terceirizadas, isso é se preparar para esse desafio. Uma vez preparado, basta ter coragem e prosseguir, combatendo o bom combate, mantendo, guardando a fé, e guardando, por fim, esse respeito, essa empatia que eu acho importante ter no mercado condominial.
Eu contato, a produção vai colocar aqui agora na tela.
Perfeito. Nardes.Rafael.
Isso aí, produção. Obrigado. Vânia, fechando esse episódio.
Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Poxa. Olha, adorei estar aqui com vocês, aprendi coisa nova. Acho que isso aí que é importante, né, Daniel? É. A gente está aprendendo e fazendo a gente raciocinar, fazendo a gente ter a ideia de cada item que você colocou aí, sim, que foi importante. Isso, uma coisa que eu também não colocava nas minhas aulas e que vou colocar, né?
Vontade.
Que regulamento interno tem que ser feito na Assembleia Ordinária, né? E, ó, previsto até em lei, e eu não colocava isso aí, não. Também nunca ninguém me perguntou, por isso que eu não respondi. Por isso que eu não fui atrás.
Tá vendo como é bom? Gente, que aprendizado, né, Vânia?
Sempre, aprendizado fenomenal. É constante.
E, olha, e a humildade. Humildade.
Sempre, de sempre, né? Importantíssimo. Maravilhosa.
É isso aí, gente. E assim a gente chega ao final do nosso episódio de número 13, da quinta temporada, realizado hoje, dia 8 de abril, ao lado dela, desse fenômeno do mercado condominial, Vânia Reis,
obrigada.
Nossa querida professora.
Obrigada, Daniel, obrigada sempre.
E dos queridos convidados, Thiago Badaró e Rafael Nardes. Até a semana que vem. E eles vão voltar, viu, pessoal?
Deus
tchau,
quiser,
tchau, valeu.
Sensacional.